Semana passada, nós vimos sobre a história da água. E faltou alguns detalhes ainda para abordar e o finzinho disso. Então nós vimos que depois que saíram do mar, travessia do mar, foram caminhando pelo deserto de Shur, andaram 3 dias no deserto e não encontraram água. E aí eles vieram para Mará e não dava para beber água de lá. Estava muito amarga. E por isso chamaram, inclusive, o nome do lugar de Mará, amargo. Aí o povo reclamou para Moshe, o que nós vamos beber? Moshe rezou para Deus, e Deus indicou para ele uma planta para jogar na água, adocicou as águas, e eles puderam beber dessas águas. E lá, ele instruiu eles, Roku Mishpat, estatutos e leis, ou estatuto e lei, e lá testou eles. E nós vimos que isso daqui era um preparativo, para eles poderem receber a Torá. Onde eles estão vendo que essas águas amargas só passaram a ficar adocicadas porque o Moshe obedeceu aquilo que Deus falou para ele fazer, por mais que era uma ideia, entre aspas, absurda, porque a planta que Deus mandou jogar na água era uma planta amarga. Então a água está amarga, você vai jogar uma planta amarga, fica pior. Mas Deus falou para fazer isso, então nós fazemos o que Deus mandou. E a água ficou doce. Então isso era uma introdução para eles. Para eles saberem que cumprir a vontade de Deus é que as coisas acontecem. É assim que se traz a salvação. Então já se passaram 10 dias. Muito bem, da saída do Egito. Quais foram... Não, antes de falar quais foram as leis. Eles andaram 3 dias pelo deserto até chegar em Mará. E não tinha água. Eles já estavam ficando desesperados. Aí chegaram em Mará, não dava para beber das águas de Mará, eles começaram já a reclamar. Nossos sábios aprendem daqui uma lição. Não é possível se ficar mais do que 3 dias sem água. E da mesma forma que não é possível ficar 3 dias sem água, dizem nossos sábios no Talmud, daqui nós aprendemos que não dá para ficar 3 dias sem leitura da Torá. E por isso que Moshe instituiu que precisa se ler a Torá 3 vezes por semana. Segunda, quinta e Shabbat. Para nunca passar mais do que 3 dias sem ouvir a Torá diretamente dentro dela. Como? Eles não tinham recebido a Torá, é verdade, mas é baseado nisso que o Moshe depois instituiu. Quer dizer, aprendeu desse princípio aqui. Vimos que 3 dias é o máximo que dá para ficar sem água, então a mesma coisa vai ser aplicada para a Torá.
E também deve ter algum motivo pelo qual o mar ainda não tinha caído, né?
Eles ainda tinham comida.
Ah, por causa disso?
É, não precisava. Só quando acabar a comida eles vão começar a receber mano. Por enquanto, tem comida. O Rav Schwab traz uma explicação interessante sobre isso. Eles ficaram 3 dias. Eles atravessaram o mar. Eles viram a presença divina de uma forma tão forte. Tinha milagres à besta acontecendo dentro do mar. Durante 3 dias não tinha água. Depois disso. E aí chegar num lugar que tem água amarga, o que você iria pensar? Você acabou de ver tudo que Deus fez para você há 3 dias atrás. Quer dizer, agora já faz 4, né? Já passaram 3 dias. Então, calma. Sem estresse. A água está amarga? Não. Alguma coisa vai ser resolvida. Calma. Reza para Deus. Pede para Deus. Vai resolver. Vocês viram que Deus resolve o impossível? Então, o que de repente agora eles começam vagilono al Moshe? Eles começaram a reclamar contra Moshe. Começaram a reclamar para Moshe. O que nós vamos beber? Peraí, como assim que você vai beber? Há 4 dias atrás, você estava no mar. Também não tinha o que beber. E Deus fez que você punha o copo lá do lado, nas paredes do mar, e você tinha água de fonte. Diz Rav Schwab, daqui se percebe, e daqui se descobre, se deduz, que a coisa mais encantadora que a pessoa presencia, a marca que isso faz sobre ele, a impressão que isso causa sobre a pessoa, dura 3 dias. Depois de 3 dias, já passa o efeito encantador da coisa. É, passou. Ao ponto tal que você já consegue reclamar e pedir onde nós vamos beber água. Diz Rav Schwab, e é daqui então que se deduz que não dá para ficar 3 dias sem ler na Torá. Porque a impressão que causa a você a leitura da Torá vai durar no máximo 3 dias. Então não deixe essa impressão passar. Você precisa renovar ela antes que ela termine. Agora, qual é esse ênfase de 3 dias? Passaram 3 dias e eles chegaram nesse lugar chamado Mará, e a água então está adoçada, e aí lá eles aprenderam algumas leis. Daqui a pouco temos que ver quais são as leis. Mas a Torá fala que lá foi ensinado ao povo Roku Mishpat, estatuto e lei. Por que foi ensinado? O que aconteceu aqui? E o que isso tem a ver com 3 dias? O Rav Yaakov Kamenetsky comenta lá para trás, quando Moshe Rabbeinu foi falar com o faraó a primeira vez, a ordem de Deus foi: você vai falar com o faraó, deixe o meu povo sair por 3 dias, deixe eles caminharem 3 dias pelo deserto, vão me servir, e o que vai acontecer depois? Vão voltar para o Egito. Lá em Parashat Shemot, o Rav Yaakov Kamenetsky explica que era uma janela que Deus queria. O povo está já 210 anos no exílio no Egito, escravizados, oprimidos. Para a conta completa de 400 anos que foi decretado sobre eles quando Deus falou para Abraão, temos ainda mais 190 anos pela frente. E eles já estão assimilados, acabados. Mais 190 anos eles não aguentam. Vamos fazer uma pequena janela, um recreio. Vamos fazer aqui um intervalo. Vocês vão sair por um tempinho do Egito. Vão caminhar 3 dias. Lá vocês vão receber algumas leis. Vão fazer uma oferenda. Vão voltar para o Egito. E aí vocês têm uma força para continuar. Que é o que o Rav Yaakov Kamenetsky explica sobre a época do Segundo Templo. O Segundo Templo não era a mesma coisa da época do Primeiro Templo. Foi uma época bem mais difícil. Não tinham todos os milagres no templo. Não era a mesma coisa. Ele explica que lá o conceito do Segundo Templo era, na realidade, um pequeno break para eles poderem ter forças para esse exílio tão longo que nós estamos hoje. Então, da mesma forma, lá eles teriam esses 3 dias para uma renovação e poder voltar para o Egito. No final das contas, o que aconteceu foi que o faraó não aceitou a proposta. E o faraó bateu o pé que não vai deixar eles saírem de jeito nenhum, nem por 3 dias. E aí Deus então falou: bom, se é assim, então vão sair para sempre. Se ele não quer deixar, então agora vocês vão trabalhar mais, vão cumprir esses 190 anos que faltam em pouco tempo, e depois disso vocês vão sair. Isso. Por isso o trabalho estava dobrado e redobrado, estava muito pesado. E por isso, depois que acabou todo o processo de saída, eles caminharam 3 dias e chegaram no lugar onde eles iriam fazer isso quando estavam no Egito. Era uma caminhada de 3 dias, iam receber aqui algumas leis e voltar para o Egito. No caso, eles já estão totalmente livres, eles andaram os 3 dias, receberam essas leis que eles iam receber e vão seguir adiante, não vão voltar para o Egito. Quais são as mitzvot que eles receberam neste momento? Nesse momento eles receberam... Como? O Moshe que falou para eles. O Moshe passou para eles algumas leis. Quais são as leis que eles aprenderam? Eles aprenderam sobre honrar os pais. Eles aprenderam sobre a mitzvah de Shabbat. E aí tem uma discussão bem vasta. O que de Shabbat eles aprenderam? Não é tudo que eles aprenderam. Aprenderam alguma coisa sobre Shabbat. Aprenderam sobre Pará Adumá, a vaca vermelha, quer dizer, a forma de se purificar. E aprenderam leis chamadas Dinim, as leis sociais, leis entre pessoas. Quando um prejudica o outro, pagamentos, roubos, leis sociais. Por que que eles receberam essas leis? São leis que são básicas. São algumas pequenas bases para eles poderem já ir se preparando para receber a Torá daqui a pouquinho, quando chegarem lá. Ainda tem mais um tempo aí, né? Se você falou antes pelos cálculos, já estamos a 10 dias da saída do Egito. Ainda temos mais 39 dias para receber a Torá. Então vocês já vão começando a sentir o gostinho do que vocês vão receber, já vão se acostumando com os conceitos. E logicamente que essas mitzvot são mitzvot básicas. Elas são mitzvot... Primeiro que você tem de 2 tipos de mitzvot. Você tem aqui mitzvah que não se entende o motivo delas. Como, por exemplo, a mitzvah da vaca vermelha. E você tem mitzvah que você consegue entender um pouco melhor. Como, por exemplo, as leis sociais. Para ter uma sociedade funcionando direito, precisa ter regras. E ao mesmo tempo receber a mitzvah de Shabbat, que é a base de tudo, é uma das bases mais fortes do judaísmo para testemunhar a existência de Deus e a criação do mundo. E honrar os pais também, para ter tradição da Torá, você tem que honrar os pais, senão como você vai receber a tradição? Então são alguns pontos básicos para eles poderem seguir adiante. O Rav Kamenetsky traz sobre Shabbat, ele diz que a partir do momento que acabou de acontecer um episódio que eles viram que o segredo do sustento do homem está nas mãos de Deus, ao ponto tal que você pode jogar na água amarga uma planta amarga e ter água doce. Então agora dá para ensinar eles sobre o princípio de Shabbat. Porque Shabbat, um dos maiores testes, uma das partes mais difíceis do Shabbat, é o fato da pessoa estar mexendo com a fonte do sustento. Não dá hoje para trabalhar. Isso é o que mais mexe com a pessoa. Então, a partir do momento que eles acabaram de ver que sustento é Deus que define. Você pode adocicar a água amarga com um negócio amargo. Então agora o Moshe podia explicar para eles sobre o conceito do Shabbat. E Pará Adumá, a vaca vermelha, é um assunto que nesse momento não tem nada para praticar ainda. Porque afinal de contas, todo o conceito de se purificar com as cinzas da Pará do Mar, é para poder entrar no templo sagrado. Aqui ainda nem tem templo, nem tem tabernáculo. Não tem nada disso. É uma coisa que ainda não é necessária. Mas como o próprio Rashi diz aqui, que ele deu Natan lehem miktzat parshiot shetorah sheyitasku bahem. O Moshe passou para eles alguns trechos da Torá para eles se ocuparem deles. Ou seja, não praticar ainda, você nem vai poder praticar isso. Mas se ocupar, estudar. Para eles terem algum assunto para estudar. Dessa forma eles estão se preparando para receber a Torá. Estudo da Torá não obrigatoriamente precisa ser algo que vai levar à prática. Quer dizer, existem muitas áreas da Torá que a pessoa estuda que não são práticas. Mas faz parte a pessoa estudar. É, sei lá, uma pessoa que não é Kohen, estudar as leis do Kohen, para que eu estou estudando isso? Isso não me diz nada, não me diz respeito. Mas sim, a Torá é feita para ser estudada. Por mais que, eventualmente, a pessoa não tenha que aplicar aquilo na prática. Então, aqui eles tiveram já um exemplo de uma coisa para já acostumarem com o conceito de um estudo profundo, mesmo que, eventualmente, não vai ser utilizado na prática pela pessoa. E aí, em seguida, a Torá diz o seguinte, ela só tem a ver com o que a gente falou antes. Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem Elokecha. E ele disse, se você vai ouvir, e chamou a tishma, está repetido o verbo, se ouvir, você vai ouvir. Quer dizer que você vai ouvir apenas. Lekol Hashem Elokecha, a voz de Deus, o vosso Deus. Vehayashar be'inav ta'ase. E aquilo que é correto perante os olhos dele, Deus, você vai fazer. Vehazantale mitzvotav. E você vai ouvir, prestar atenção nas mitzvot dele. Veshamarta kol chukav, e você vai guardar todos os seus estatutos. Kol hamachala asher shamti v'mitzrayim, todas as doenças, todas as pragas que eu coloquei sobre o Egito, lo asim alecha, eu não vou colocar sobre você, ki ani Hashem rofecha, pois eu, Deus, sou o vosso médico. Eu sou aquele que curo você. Então, quer dizer, em muitas situações da vida você quer saber o que fazer, como fazer, presta atenção o que Deus tem a te dizer na Torá para você fazer. Então você vai prestar atenção naquilo que Deus exige e pede de você. E você vai guardar todos os seus estatutos. Guardar tem dois lados. Guardar significa para você poder saber o que fazer. Você precisa estudar. Então, veshamartá significa que você vai estudar a Torá, que você vai difundir a Torá, para saber o que fazer. E, segundo lugar, você vai também garantir o cumprimento da Torá, garantindo ele, protegendo ele, que é o famoso conceito de Seyag, as cercas que deve se fazer em torno da Torá. Então você vai fazer coisas para proteger, para você não falhar no cumprimento da Torá. E aí vem Chukim e Mishpatim, né, que até trouxe antes também. Chok e Mishpat. Chok é geralmente ligado às leis que estão mais ligadas à própria pessoa. E é um cumprimento de estatutos perante Deus que não obrigatoriamente são totalmente lógicos para a pessoa. E Mishpatim geralmente são leis sociais. E por isso são leis que a pessoa entende de uma forma um pouco mais fácil. Então, normalmente, quando aparecem na Torá esses dois termos, aparece primeiro Chok e depois Mishpat. Porque uma pessoa que cumpre os Chukim, uma pessoa que cumpre e se empenha em fazer aquilo que Deus ordena, que ele não entende tão bem, isso constrói a sua personalidade, é uma pessoa que vai ter mais facilidade e vai conseguir cumprir Mishpatim, vai cumprir as leis sociais da forma correta. Então, por isso, normalmente está nessa ordem. Aqui está na ordem inversa. Nesse versículo está escrito primeiro sobre ve'ha'azantale mitzvotav, você vai ouvir as mitzvot de Deus, e depois está escrito, e você vai guardar os hukim, os estatutos de Deus. Por quê? Porque aqui está ligado com o assunto do que aconteceu no Egito. Está falando que os egípcios fizeram e eles levaram na cabeça, você não vai levar. No Egito, o que mais estava em evidência eram as falhas sociais. Afinal de contas, eles estavam nos prejudicando, nos oprimindo. É óbvio que isso vinha da falta de ética pessoal de cada um lá. Mas, no final das contas, o que nós vimos e sentimos na pele era o problema social. Então, por isso, nesse lugar especificamente, a Torá inverte a ordem quando fala sobre essas mitzvot. E quando se fala que vai tirar toda a mahalá, mahalá não é só a doença do corpo, mas sim qualquer tipo de... qualquer coisa que atrapalhe a pessoa ou impede a pessoa de se sentir bem. Tudo isso Deus vai tirar, não vai colocar sobre você. Então, por intermédio de guardar as mitzvot de Deus, isso vai proteger você para que eu não tenha que te educar. Lá no Egito eu tive que educar eles, porque eles não acreditavam em mim. Mas se você vai acreditar em mim, você vai fazer aquilo que eu estou te ordenando, eu não preciso te educar. Então você não vai sentir esse baque. E você pode ficar tranquilo que você vai ter a bênção. Então, no final das contas, guardar as mitzvot de Deus é poupar a cura. É poupar a doença. É poupar o sofrimento. No Midrash aparece até mais aqui, se você vai ouvir Vehayashar Beinah, você vai fazer o correto perante Deus. Dizem nossos mestres no Midrash, se você vai fazer os negócios com honestidade e você não vai enganar as pessoas vendendo uma coisa ruim no lugar de uma boa, não vai vender algo que está faltando em vez de vender algo inteiro, e você vai lembrar em não jurar em falso, e você vai guardar e ouvir, verrazantar, e se você vai ouvir as mitzvot de Deus, quer dizer que você vai prestar atenção e vai acreditar nas palavras dos nossos mestres, no Talmud, nos Midrashim, e vai guardar tudo aquilo que Deus te ordena, mesmo que você não sabe qual o motivo daquilo. Se você fizer isso, diz Deus, eu garanto para você que eu vou tirar toda a doença de cima de você. Mas se Deus nos livre, a pessoa vai transgredir. Então, aí já Deus não garante nada. Pode ser que vai ter problemas. Mas se a pessoa fizer tshuva, Deus vai curar a pessoa novamente. Por isso que ele diz no final que eu sou Deus que te curo. Se Deus nos livre, eu tiver que trazer isso, eu vou curar você se você retornar a mim. E como nossos sábios falam, que Deus é como aquele médico que fala para a pessoa, ó, não vai comer isso daqui que vai te causar aquilo lá, que o fulano teve. Não vai comer isso que vai te fazer mal. Então assim também Deus fala, ó, cuidado, não vai seguir o caminho dos egípcios, porque aí, ó, eu não garanto nada. Mas se você não vai seguir o que os egípcios faziam, você vai ouvir a minha voz, então eu posso garantir para você saúde. O Midrash diz que Deus ensinou para Moshe alguns segredos de medicina. E Deus mostrou para Moshe plantas que tem características medicinais, características de cura. E plantas também que podem matar. Então Deus mostrou para Moshe tudo. E ensinou ele. Ah, muito bem. Esse é um segredo legal. Mais para frente, o rei Salomão... Sim. Mais tarde, o rei Salomão... redigiu isso. Ele redigiu algo que era chamado Sefer HaRefuah, o livro da cura. Seria um best-seller. Só que mais tarde, o rei Hizkiyahu escondeu esse livro, porque ele viu que as pessoas estavam usando só a medicina e esqueciam que tem que rezar para Deus. E diziam, ah, isso daqui cura, ó, só pegar isso daqui cura, tudo a cura vinha pelos remédios. As pessoas estavam esquecendo de Deus, então ele falou, chega. E guardou esse livro e nossos sábios no Talmud elogiam muito Hizkiyahu por ter feito isso.
Ninguém sabe
de nada disso, hoje. Então, algumas das curas, algumas das receitas, aparecem no Talmud em alguns lugares. Algumas das coisas que podem ser feitas para curar. Mas, o principal de tudo é, como está escrito aqui na Torá, você vai ouvir Deus, você vai se aproximar de Deus. Então, é isso que vai te curar. Não adianta pegar essas plantas medicinais que aparecem lá nesse livro, se não mistura junto com proximidade a Deus, não funciona. É igual aquela história aqui, que uma vez teve uma pessoa que estava doente e os médicos estavam na dúvida se dão aquele remédio, um remédio muito forte, se dá, não dá, o que faz. E aí a proposta era colocar na água, diluir na água, mas sim, se não. Então os pais resolveram ir procurar falar com alguém, algum grande sábio. Então eles foram falar com o Rav Steinman e perguntaram ao Rav Steinman o que é para fazer. Então ele falou, sim, é para tomar esse remédio, mas para misturar, tem que misturar também. Aí eles ficaram olhando, misturar com quê? O que, quando, onde? Então, galera, misturar com quê? Aí ele falou, como assim com quê? Lógico, com rezas. Tem que misturar esse remédio com rezas. Então, é esse o conceito, não adianta só tomar remédio. Por isso, inclusive, quando se toma remédio, existe uma prece que se faz, onde se pede para Deus, aparece no Mishnah Brurá essa prece, que essa mistura, esse remédio seja uma cura para mim, porque você é o que cura. Cura gratuita, você, Deus traz a cura gratuita. E depois que a pessoa toma o remédio, ele deve falar Baruch Rofecholim, abençoado aquele que cura os doentes. Esse é o conceito que nós aprendemos aqui desse livro de receitas e de medicinas que foi ocultado. Como? Então, o que aparece no Talmud em vários lugares algumas coisas que podem curar, só que nossos mestres trazem que essas curas que nossos sábios falam, já o Tosfot fala que essas curas que o Talmud traz são coisas que eram para aquela época. Quem diz o Tosfot que a natureza das pessoas mudou. E hoje em dia, essas coisas que aparecem no Talmud não funcionam. Então não adianta fazer. É igual esses remédios que de tanto usar já não adianta mais. Aí tem que precisam criar uma nova geração de remédios. Então, esses remédios que estão escritos no Talmud não funcionam hoje em dia. Nossos mestres até trazem que não se deve sequer fazer e tentar fazer o que está escrito no Talmud. Porque aí a pessoa vai fazer, não vai funcionar, porque hoje em dia não funciona isso. Aí ele vai dizer, ah, tá vendo? No Talmud está escrito e não funciona. E ele não sabe que não funciona, porque óbvio que não funciona, não é mais para a nossa natureza de hoje. Então, por isso nossos mestres falam, não é para nem tentar o que está escrito no Talmud, e sim usar a medicina que existe na geração da pessoa. Aparece também no... nos livros sobre... já que está falando sobre cura, sobre o ar. O ar e o clima de Israel, especificamente o ar de Yerushalayim, está escrito, que ele também traz cura para a pessoa. Outro detalhe também interessante, já que estamos falando sobre cura, está escrito no Pirkei de Rabbi Eliezer, que é um midrash, que o doente, à noite, cura mais do que durante o dia. E a Gemara, inclusive, fala que não se deve visitar um doente nas primeiras 3 horas do dia e nem nas últimas 3 horas do dia. Por quê? Porque nas primeiras 3 horas do dia, o doente está bem melhor. Justamente por isso, ao longo da noite a pessoa dá uma avançada maior na cura. Então nas primeiras 3 horas, se a pessoa for visitar o doente, vai achar, puxa, ele já está ótimo. E a pessoa não vai rezar pelo doente. E se a pessoa vai visitar o doente nas últimas 3 horas do dia, são as piores horas. O doente está muito mal. E a pessoa vai achar, ih, esse cara aqui já está perdido, nem vale a pena rezar, que esse daí não vai continuar a viver. Então por isso que isso está escrito na Halakhá. Não se deve visitar o doente nas primeiras 3 horas do dia e nem nas últimas 3 horas do dia. E como o Remala fala, que toda pessoa que visita um doente e não reza pelo doente, não cumpriu a mitzvah. A mitzvah não é só ir lá visitar, dar uma força... Tem que também rezar para Deus. Faz parte de rezar pelo doente.
Tem a ver, né? No final da tarde, geralmente a febre aumenta.
A febre aumenta, a pessoa se sente mais pesada, se sente pior, né? Sim, sim. Então, justamente, isso não é de hoje. Uma coisa antiga. Então, Deus promete e fala, se você vai seguir tudo, eu não vou colocar as doenças que eu coloquei sobre os egípcios, pois eu, Deus, sou o seu médico. Eu sou aquele que te curo. O que quer dizer? Se Deus não vai colocar a doença, então por que ele está falando que ele é aquele que cura? No livro Even Moshe traz uma parábola para explicar isso. Ele conta de duas pessoas que se encontraram num hotel, no meio do caminho. E à noite um deles percebeu que a carteira do outro está bem cheia. Ele se levantou quietinho, foi lá pegar a carteira, e o outro acordou e viu que esse está querendo roubar sua carteira, e ele começa a gritar e fala, devolve, você está roubando. Aí o outro fala, não, não estou roubando nada, quem? Não roubei nada. Eles começam a discutir, e diz o roubado, escuta, só nós dois estávamos nesse quarto. A minha carteira não está lá, então quem roubou? E aí o ladrão disse que não foi ele, continuam discutindo. Então diz o roubado, olha, é bom você me devolver a minha carteira, porque senão eu vou te quebrar todos os dentes, não vai sobrar um dente inteiro. Aí o ladrão fala para ele, grande coisa, mesmo se você arrancar todos os meus dentes, não é tão grave, não tem problema. Por quê? Porque tem uma cidade aqui perto que mora um dentista muito, muito bom, e ele consegue fazer, devolver os dentes ou fazer uma dentadura ou o que for, ele vai me resolver o problema. Então, se na tua carteira tem 1.000 moedas e o tratamento dentário vai me custar 200, ainda vou ficar com 800 no bolso, então você pode quebrar meus dentes. Aí o roubado deu risada e falou: haha, o que você está falando? Você ouviu falar de um profissional dentista que vai consertar teus dentes? Você sabe quem é esse dentista? Sou eu. E se eu arrancar teus dentes, eu depois posso decidir que eu não vou devolver teus dentes. E se no final das contas você de qualquer jeito vai vir parar lá no meu consultório, então por que que você agora vai passar por todo esse sofrimento para depois chegar lá no meu consultório? Poupa teus dentes, me devolve de uma vez essa carteira e vai embora com seus dentes saudáveis. Assim também diz o Eben Moshe, Deus está falando, você ouça o que eu estou te dizendo. Aí a pessoa vai dizer: não, sabe uma coisa? Deixa para lá, eu não preciso ouvir Deus. Tá bom, eu vou sofrer um pouco, não tem problema. Afinal de contas, tem tantos remédios e tem tantos tratamentos, mesmo que eu vou ficar doente, eu vou me tratar, vou cuidar, vai resolver. Diz Deus: peraí, cuidado, que eu sou um verdadeiro médico. E se você vai acabar depois tendo que vir até mim de qualquer forma, então para que você vai passar por todo esse sofrimento? É melhor você poupar o sofrimento. Já me ouve agora, ouve o que eu estou te falando agora. Você vai poupar o sofrimento e não vai ter que acabar vindo lá no meu consultório. Então falta só mais um assunto para a gente poder terminar isso. Logo em seguida a Torá fala, uma coisa está apitando aí. Vocês devem estar vendo esse barulho. Logo em seguida, antes da Torá começar a falar sobre o maná, a Torá conta a seguinte passagem: Vayavou Eilima, e o povo veio para um lugar chamado Eilim. Vesham Shetei Mesrei Not Mayim, e lá havia 12 fontes d'água. Veshivim temarim, e 70 tamareiras. Vayachanu sham al hamayim, e lá eles acamparam sobre as águas. Parece bem enigmático, né? Eles vieram para um lugar chamado Eilim, tinha 12 fontes d'água, 70 tamareiras, eles acamparam nas águas. E o curioso é que isso daqui é repetido na Torá bem mais pra frente. Em Parashat Mas'ei, bem lá pra frente, a Torá faz uma recapitulação de todos os pontos onde o povo acampou no deserto. E fala de forma rápida: saiu daqui e acampou ali, saiu daqui e acampou ali. Quando tem alguma coisa que aconteceu muito assim no lugar, a Torá fala. Então, depende do que a Torá traz. Exatamente. E essa passagem lá é mencionada de novo. Talvez uma das passagens mais cumpridas que aparecem lá quando a Torá fala sobre as viagens do povo. 12 fontes d'água, diz o Midrash, que as 12 fontes d'água são paralelas às 12 tribos. E as 70 tamareiras são paralelas aos 70 sábios, 70 anciões. Moshe Rabbeinu tinha que juntar 70 anciões, e esses 70 estavam juntos para servir o povo, para ensinar o povo. O Midrash diz que isso já foi criado na criação do mundo. Deus já fez essas 12 fontes e 70 tamareiras. Mas qual é o conceito disso? Diz o Midrash que cada tribo acampou nesse lugar, na sua fonte, e cada um dos 70 anciões ficou embaixo de uma das tamareiras. Eles já aparecem lá no Egito, aparecem. Quando Moshe Rabbeinu tinha que falar com o faraó a primeira vez, Deus mandou ele chamar os 70 anciões para irem juntos. Ele chamou, eles começaram a ir, mas no meio do caminho eles foram desistindo de ir. No final só foi Moshe e Aharon. Eles vão aparecer mais para frente também. Os 70 anciões, mais o Moshe, são o Sanhedrin, o Supremo Tribunal. Qual é a mensagem que o Midrash está querendo contar para nós? Imagine uma pessoa que está casando em uma outra cidade, outro país, e vem convidados especialmente para o casamento dele de fora do país. E quando chegam lá, tem já reserva num hotel. Cada convidado tem um quarto, recebe um quarto. E no quarto, quando entra, tem uma cesta com chocolates, com umas frutas secas, com um jornal especial lá do país de onde você veio. Como que esses convidados se sentem? Uau! De fato sou querido aqui. Não é só que eu vim como convidado, assim, vim. Não, o dono da festa, com tudo que ele estava preocupado com a festa, ele dedicou aqui um tempo para colocar algo para me agradar, para me receber. Cada um de nós é importante estar aqui. Da mesma forma, diz o Nachmanides, o povo de Israel está agora caminhando para receber a Torá. E Deus quer transmitir uma mensagem para eles aqui nesse lugar. Vocês saíram do Egito, está todo mundo saindo junto. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Cada um de vocês é importante para mim. Vocês agora vão acampar aqui. Cada tribo de vocês tem uma fonte especial trazendo água só para vocês. Isso depois da história que teve água amarga, não tinha água, agora tem, aqui tem água. Para cada tribo tem uma fonte especial para você. E também, saibam que os 70 anciões, que são os responsáveis por transmitir a Torá para vocês, merecem todo o respeito, toda a consideração. Cada um deles tem uma tamareira aqui representando eles, e eles ficaram embaixo dessas tamareiras, justamente para ensinar vocês, daqui a pouco vão receber a Torá. É importante vocês terem conhecimento antes de qualquer coisa, que para se poder aprender Torá, precisa se respeitar direito os anciões. Precisa se respeitar os sábios, precisa respeitar os rabinos, eles vão ensinar para vocês. E por isso eles passam por essa, mais esta preparação. Você está vendo que tudo que está acontecendo é uma preparação para receber a Torá. Aqui tem mais uma preparação para eles receberem a Torá. Saberem que eles são importantes, cada um, para receber a Torá. E saber que também é importante respeitar essas pessoas que vão transmitir para eles a Torá.